alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está aí conosco e obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos estudar mais alguns versos da carta de Judas, onde esse autor bíblico nos adverte contra os falsos mestres. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você já abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo daquilo que vamos ver nas Escrituras Sagradas. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Israel, da cidade de Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, fez, enviando-nos essa mensagem e o seu pedido de oração. Acompanho diariamente os estudos bíblicos ministrados pelo pastor Itamir Neves pela internet, estudos esses que têm edificado muito a minha vida. Agradeço muito a Deus pela vida desse pastor e todos os colaboradores desse maravilhoso programa, desse maravilhoso site. Peço as orações dos amados irmãos em favor do meu filho de 22 anos. Ele é sargento do Exército, para que ele permaneça firme nas promessas do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, Israel. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras de apoio, de incentivo, e como respondi a você, pode estar certo de que já estamos orando para que Deus o proteja e o mantenha firme na fé, a fim de que ele possa fazer brilhar a luz de Cristo em meio a muitos que andam nas trevas. Afinal, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desses programas, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade da presença de Deus em nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo, a você e a todos que estão sintonizados conosco, exatamente para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos que o Senhor nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Pedimos especificamente pela vida do Rafael, que o Senhor o proteja e que ele, juntamente com todos que querem te servir, testemunho de Jesus Cristo, que ele seja uma luz brilhando nas trevas. Nesse nome santo do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais alguns versículos do livro de Judas. Vamos estudar os versículos 4 a 7, percebendo um outro enfoque que eles têm, e também os versos 13 a 15, onde temos como assunto os falsos mestres e diversos aspectos para os quais devemos estar atentos para não sermos enganados por esses que desejam perverter a igreja, fazendo com que seus membros se desviem dos caminhos do Senhor. Considerando que os falsos mestres serão punidos por Deus, podemos ter duas atitudes: ficar tranquilos e nem nos importarmos com o assunto, correndo risco até de sermos enganados, ou então ficarmos atentos, identificando esses que desejam o mal para a Igreja de Jesus. Se tomarmos a segunda atitude, que é a mais sensata, isto é, estar atentos, identificando esses homens, é necessário respondermos com segurança: como podemos reconhecer um falso mestre, um falso profeta? Essa é uma pergunta que é importantíssima. Agora, devemos nos lembrar que Jesus nos advertiu que falsos cristos e falsos profetas virão e tentarão enganar até mesmo os eleitos de Deus. Veja lá em Mateus 24, 23 a 27. Para melhor nos prevenirmos contra a falsidade e contra os falsos mestres, necessitamos conhecer a verdade. Para detectar uma imitação, precisamos conhecer o produto verdadeiro. Qualquer crente que maneja bem a palavra da verdade, conforme 2 Timóteo 2,15, e que faz um estudo cuidadoso da Bíblia, deve poder identificar a falsa doutrina. Por exemplo, um crente que leu as atividades do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 3,16 e 17, no batismo de Jesus, irá imediatamente questionar qualquer doutrina que negue a Trindade. Portanto, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino de acordo com o que diz a palavra de Deus. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12,33. Ao buscar por frutos, aqui estão três testes específicos para aplicar em qualquer mestre para determinar a precisão do seu ensino. Primeiro, o que é que esse mestre diz a respeito de Jesus? Em Mateus 16,15, Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E por essa resposta, Pedro foi chamado bem-aventurado. Em 2 João, versículo 9, lemos: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em outras palavras, Jesus Cristo e a sua obra de redenção são de fundamental importância, e por isso temos que tomar cuidado com qualquer um que nega que Jesus é igual a Deus, que desvaloriza a morte de Jesus no nosso lugar, ou que rejeita a humanidade de Jesus. Foi o apóstolo João quem disse: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse, na verdade, é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Uma outra pergunta que devemos fazer é que esse mestre prega o verdadeiro evangelho? Querido amigo, o evangelho é definido como as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição de Jesus, de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Por mais bonitas que soem as afirmações: Deus te ama, Deus quer que nos alimentemos da sua mesa e Deus quer que você tenha prosperidade, essas afirmações não são a mensagem completa do evangelho. Paulo, advertindo os Gálatas, disse: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1:7. Ninguém, nem mesmo um grande pregador, tem o direito de mudar a mensagem que Deus nos deu. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, disse objetivamente Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. E uma terceira pergunta que devemos fazer é se esse mestre exibe qualidades de caráter que glorificam o Senhor. Falando de falsos mestres, como estudamos, Judas alertou: eles prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Em outras palavras, um falso mestre pode ser reconhecido pelo seu orgulho, isto é, rejeição dos planos de Deus com relação ao culto, conforme fez Caim. Um falso mestre pode ser reconhecido pela sua ganância. Lembre-se de Balaão, que quis mais dinheiro. E um falso mestre é reconhecido pela sua rebelião, conforme Corá se rebelou contra Moisés e contra Arão. Frequentemente, querido amigo, encontramos cristãos dizendo que é difícil identificar um falso mestre ou um falso profeta. É disso que se trata um lobo em pele de cordeiro. Satanás e seus demônios se mascaram como ministros de justiça. Veja lá em 2 Coríntios 11, 15. Só quando conhecemos a verdade, seremos capazes de reconhecer uma imitação. Quando pensamos em falsos mestres, costumamos imaginar aqueles que advogam uma doutrina obviamente falsa ou presumem ter autoridade para ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus de acordo com a sua própria interpretação. Frequentemente partimos do princípio de que essas pessoas estão ligadas a pequenos grupos radicais à margem da sociedade. Contudo, é bom lembrar que Paulo disse que haveria falsos mestres que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da igreja. É, confirma isso. Está lá em Atos 20, 29 e 30. Então, existem pessoas que, sem autoridade, reivindicam a aprovação da igreja para os seus produtos e procedimento. Contra esses, precisamos ficar precavidos. O crente da atualidade precisa estar consciente de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. Jesus, então, adverte aqui que nem toda pessoa que professa Cristo é um crente verdadeiro, e que hoje nem todo escritor evangélico, nem todo missionário, pastor, evangelista, apóstolo, nem todo professor, nem todo diácono, nem todo obreiro que diz ser cristão realmente é cristão. Esses obreiros, exteriormente, parecem justos aos homens. Aparecem vestidos como ovelhas. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino. Podem demonstrar grande interesse pela pregação aos perdidos e professar amor pelas pessoas. Quando você os vê assim, eles parecem ser grandes ministros de Deus, homens ungidos, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo. Poderão até realizar milagres, ter grande sucesso. Multidões podem segui-los. Todavia, esses homens são falsos profetas, semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos e semelhantes aos fariseus nos dias de Jesus e de Judas. Longe das multidões, querido amigo, nas suas vidas particulares, os fariseus entregavam-se à rapina e à iniquidade. São palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, 25. Eles são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Suas vidas na intimidade são vidas marcadas por cobiça carnal, imoralidade, ganância e satisfação dos seus desejos mais egoístas. Por isso, precisamos ouvir com atenção esse alerta de Judas. Então, com esse quadro e tendo por base os versos já citados, vamos refletir dando-lhes o seguinte título: A punição dos falsos mestres. A punição dos falsos mestres. Com base em Judas 4 a 7 e 14 e 15. Ao comentarmos a censura e a punição que Judas faz dos falsos mestres, devemos lembrar que Judas está lembrando-nos e advertindo-nos de que estamos envolvidos na batalha diligente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Quando falamos em fé entregue aos santos, é necessário esclarecermos que Judas está se referindo à totalidade da doutrina cristã, sem adições ou sem subtrações, isto é, sem acrescentarmos ou diminuirmos aquilo que o Senhor revelou e inspirou os autores bíblicos a registrarem. Essa fé entregue aos santos é o conteúdo do ensino apostólico que Lucas chamou de doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42, na qual doutrina a igreja primitiva perseverava e que, posteriormente, ao final da sua vida, ao escrever para os seus companheiros que iriam sucedê-lo, Paulo chamou de bom depósito, sã doutrina, sã palavra. Veja, querido amigo, sempre é bom lembrar que esses registros inspirados por Deus, através de um processo que demorou os primeiros séculos da era cristã, eles foram aceitos universalmente pela igreja e assim se constituíram no Novo Testamento. Embora seja uma pequeníssima carta, essa carta de Judas é importante e nós precisamos constatar que essas doutrinas, que esse conjunto de afirmações cristãs fundamentais para o cristianismo, pelo menos as básicas, estão contempladas nessa pequeníssima carta de Judas. Nessa carta vemos a teologia, isso é, doutrina de Deus como Pai. Vemos a cristologia, doutrina de Jesus como divino. Vemos a pneumatologia, doutrina da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nessa carta também encontramos afirmações sobre a bibliologia, a doutrina da inspiração da Bíblia, sobre a soterologia, isto é, o método da salvação, isto é, a graça divina como fonte da salvação. Encontramos aqui também a salvação eterna do cristão, a perdição eterna do não cristão e a segurança dos santos. Tudo isso referente à soterologia, mas encontramos a doutrina da angelologia, isso é, a doutrina da existência dos anjos e a personalidade do diabo, um anjo caído. Nós encontramos também aqui a antropologia e a hamartiologia, doutrinas do caráter humano e do caráter pecaminoso do ser humano. Encontramos eclesiologia, isso é, a doutrina da vida e do cuidado mútuo entre os cristãos. Encontramos a missiologia, doutrina que deve proclamar a salvação. E também a escatologia, a doutrina da volta do Senhor Jesus como juiz soberano. Pois bem, nessa pequena carta, Judas nos chama a atenção para não negligenciarmos o cuidado com essas doutrinas. Se nessa pequena carta temos todas essas doutrinas, imagine um estudo profundo em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Querido amigo, são essas doutrinas que dão fundamento à nossa crença. Essa fé que uma vez foi dada para sempre aos santos, essa revelação final, irrevogável e imutável, que Deus nos deu através do seu Espírito, a palavra de Deus, era e ainda é o alvo desses mal intencionados falsos mestres. Sabe por quê? Eles querem deturpar esse caminho que pode levar qualquer homem à salvação pela fé em Jesus Cristo, conforme 2 Timóteo 3,15. A condenação, a crítica, a punição a esses hereges tem por base a maneira perigosa da atuação deles. Esses falsos mestres assumiam forma, palavras e maneiras de cristãos verdadeiros e iam ganhando a simpatia e o respeito de muitos cristãos, sinceros até, porém ingênuos e imaturos. Na realidade, eram ímpios, eram descrentes, eram pessoas sem o temor de Deus. Eram tão errados que chegavam a deturpar a graça de Deus em Jesus Cristo, transformando-a em licença para pecar, licença para libertinagem, para uma vida sem controle do Espírito Santo. Querido amigo, esses enganadores também eram culpados pelo fato de negarem a divindade do Senhor Jesus, o Cristo. É o Messias de Deus. Diante disso, comprovavam que não eram cristãos e que estavam no meio da igreja apenas buscando interesses próprios, interesses pessoais, através dos quais ofereceriam lucros financeiros. O princípio, então, que podemos extrair desse texto revela que, por desviarem outros do caminho divino, os falsos mestres sofrerão as punições divinas. Eu repito, esse é o princípio que nós extraímos desses dois textos de Judas. Por desviarem outros do caminho divino, os falsos mestres sofrerão as punições divinas. Nesses versos encontramos três ações punitivas que sofrerão os falsos mestres. A primeira ação punitiva que os falsos mestres sofrerão refere-se à condenação já antecipadamente pronunciada. Versículo 4. Essa condenação a que Judas se refere provavelmente se refere à doutrina que vinha do judaísmo, onde se aceitava que, de algum modo, havia uma doutrina da reprovação. Se seguirmos a argumentação de Paulo no primeiro capítulo de Romanos, versos 24, 26 e 28, veremos que Deus entregou os homens aos seus próprios erros para que eles se desviassem cada vez mais dele, pois esse era o desejo do coração deles. Então, essa é a punição que eles experimentarão. Em certo sentido, Deus entrega esses falsos mestres ao sabor do próprio engano deles, e assim como disse Paulo a Timóteo, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 4,13. Querido amigo, essa verdade é importante para a igreja, para todos os cristãos, pois ela implica em proteção. Sim, sim, Deus está atento para a atuação desses hereges, e a condenação deles está desde há muito reservada. A própria Bíblia diz assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus não deixará impunes esses. E, portanto, a igreja está protegida, está guardada por aquele que é poderoso. A segunda ação punitiva contra os falsos mestres é que eles sofrerão um castigo violento. E isso refere-se ao fogo eterno que experimentarão depois do juízo do grande dia, versículos 5 a 7. Usando o exemplo da punição que caiu sobre o povo de Israel por sua incredulidade, o exemplo dos anjos que foram presos em algemas eternas sob trevas para o dia do grande juízo, e o exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, que por sua devassidão sexual foram destruídas, nesses versículos 5 a 7, Judas mostra-nos que esses falsos mestres enfrentarão o fogo eterno, enfrentarão a punição eterna. É importante percebermos esses exemplos, que eles mostram a possibilidade de pessoas que, mesmo vivendo entre a comunidade da fé, mesmo experimentando as realidades do reino de Deus, não se deixam tocar pelo poder de Deus e não experimentam a regeneração, não nascem de novo. Por isso, então, a terceira ação punitiva que os falsos mestres sofrerão refere-se ao juízo que enfrentarão pelas impiedades cometidas. Versículos 14 a 16 nos mostram exatamente isso. Aqui, novamente, Judas usa outro livro não canônico para favorecer o seu argumento. O livro é o livro de Enoque. Judas cita esse livro para reforçar a sua afirmação de que Jesus viria novamente e viria para executar o juízo contra esses ímpios. Por quê? Porque eles falam insolenemente, falam palavras ásperas, palavras duras, palavras cruéis contra o próprio Senhor Jesus, desacreditando-o, não lhe reconhecendo a divindade e nem o seu poder transformador. Querido amigo, por essas impiedades cometidas, os falsos mestres enfrentariam a punição do Senhor. Ao concluirmos na nossa reflexão, eu oro e peço a Deus para que você fique livre do engano, para que você não seja culpado com os falsos mestres, para que você não seja castigado com eles. Aqueles que são falsos mestres têm o seu destino já selado pelo Senhor. Aqueles que estão sendo enganados, que estão seguindo os falsos mestres, têm o seu destino selado pelo Senhor. Eu peço a Deus que ainda lhe dê oportunidade para se livrar do engano. Arrependa-se, volte para o Senhor. Deus é rico em perdoar. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sei.